Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:07 na Bahia, 6:07, a gente começa mais um Tropa de Elite. Hoje é segunda-feira, 20 de junho de 2022, hoje é aniversário de Valderico Júnior, nosso diretor-geral. É, ele, presidente do Diretório Municipal do União Brasil, um jovem político, uma grande promessa, né, fazendo parte dessa renovação política que o Brasil, que a Bahia e que a nossa região tanto precisa. E hoje ele será o nosso entrevistado, numa entrevista muito bacana, a partir das 7 da manhã, ao vivo aqui no Tropa de Elite. O programa então é dedicado a ele, viu? Nosso querido Valderico Júnior. O Marinho Santos pegou o trem do forró, tá fazendo uma turnê aí até o dia 25, Campina Grande, né? Paraíba, Caruaru, rapaz. Ele resolveu fazer essa turnê, mas vai daqui a pouquinho participar do nosso programa também. É, através do telefone. A tecnologia ajuda. Então vamos juntinhos, e é claro, você vai ajudar a fazer o nosso programa, como você faz sempre, né? Ajuda a fazer o Tropa de Elite. Tem os nossos correspondentes, Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José. E para falar de futebol, a gente ainda convoca o Edenildo Braga, que traz o resumão aí. Muitos gols no final de semana, né? As notícias do futebol é com o Edenildo Braga. Você pode mandar o seu zap pra gente, mandar a sua mensagem de áudio de até 30 segundos, viu, gente? Tá com problema na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade? Participa com a gente. Manda a sua mensagem de áudio, manda seu texto também, mandando os parabéns aí pros aniversariantes de hoje, né? Dia 20 de junho. A turma que gosta de mandar aquele elogio bacana, manda lá no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. É o zap zap da Gabriela FM.
Gabriela FM.
E o oferecimento todo especial do Tropa de Elite, você já sabe, temos aqui um time campeão. Guanabara Premoldados, Premoldados de Guanabara, Supermercados Meira, né? De norte a sul de Ilhéus, em Itabuna, você encontra Supermercados Meira, preço, qualidade e variedade, preço baixo, tem aí igual arraiada economia no Supermercados Meira. Com Tintintas, duas lojas em Ilhéus Malhado, lá, né? Com Tintintas na Avenida Itabuna, com Tintintas na Avenida Lotus, no Nelson Costa. No Malhado você tem Planeta Doces, tem Planeta Doces também no centro, Nelson Costa, Terminal Urbano e Calçadão Marquês de Paranaguá. NP Materiais para Construção, a ordem do Pedrão é vender barato de verdade, meu irmão. NP fica ali na Avenida Ferroviária. Banco Bom Sucesso, para você que está precisando de um dinheiro emprestado, a gente recomenda o Banco Bom Sucesso, que fica em frente à Agência dos Correios, no Calçadão. Você não precisa subir escada. Nove Mistura, a mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres. É, time campeão aí, viu? Planeta Doces, NP Materiais para Construção, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, com Tintintas, Supermercados Meira e Guanabara Premoldados. Deixa eu trazer logo a informação do tempo. A gente começa mais uma semana, né? Segundou no Tropa de Elite, segundou na Gabriela FM. De acordo com a agência Clima Tempo, céu nublado nesta manhã de segunda-feira aqui em Ilhéus, Alto Bela Vista, Banco da Vitória, termômetros marcando nesse exato momento 21 graus, né? O inverno chegando oficialmente. Nós temos 64% é a probabilidade de chuva para hoje, 95% a umidade do ar, ventos de até 14 km por hora. É um friozinho gostoso do inverno brasileiro que bate na porta. Chega amanhã o inverno oficialmente, não é isso? Amanhã é dia 21. Bom, vamos agora às manchetes que serão destaques na metralhadora da informação. Vem com a gente, as manchetes do programa. Diz aí!
Tropa de Elite!
Olha a situação no bairro Nossa Senhora da Vitória, depois daquela tragédia, a operação da polícia que resultou na morte do pastor, protesto de moradores do Nossa Senhora da Vitória, o GRAE da Polícia Militar fala sobre essa operação em Ilhéus, que resultou na morte do pastor Alisson. Tem uma nota de esclarecimento. A gente vai estar atualizando todas essas informações. Vamos estar também falando da operação, a Operação Polícia Corpus Christi, a Polícia Rodoviária, apresentou um balanço já em 2 dias de operação. Que situação, viu, pessoal? Ainda na imprudência nas estradas. Alunos de fisioterapia promovem atividades de ergonomia e ginástica laboral no Núcleo Regional Sul aqui em Ilhéus. Parabéns a esses profissionais guerreiros, estudantes e futuros profissionais. Tem um giro também na movimentação do plantão policial, apreensão de drogas e armas. São João, né? São João já está para lá de bom, seu menino. Muitas cidades realizando as suas festas antecipadas. Tem também notícia de política. Na política tem a questão também da vacinação, né? Vacinação Covid-19 para a turma dos 40 anos. A gente vai estar falando ainda, meus amigos e amigas, sobre essa seleção que o Sebrae está abrindo aí para mais de 140 vagas de agentes locais de inovação. Tem muita notícia, a gente vai estar atualizando tudo e, é claro, você participa com a gente através do nosso WhatsApp 739-8829-1029. Tem uma ação bacana aí dos ciclistas, né, que se uniram para fazer um reparo na ciclovia, no acesso ali à Ponte Estaiada Jorge Amado. E eu começo já esse programa também, né, falando, faltam oito dias para o aniversário da cidade. Ontem eu passava a noite e olhava a Ponte Estaiada Jorge Amado às escuras. E a gente levantou aqui essa bandeira, trouxemos de primeira mão a informação da conquista junto ao governo do estado de toda a recuperação da iluminação cênica da Ponte Estaiada Jorge Amado. O prazo já estourou, a previsão era de 40 dias, os 40 dias já se passaram. E mais uma vez a gente conclama aqui a turma do governo do estado da Bahia, pessoal da prefeitura, pega o telefone, cobra lá, prefeito, ô prefeito, bora acordar, vamos ver se o governo do estado bota essa iluminação aí, é de responsabilidade do governo do estado. Aniversário da cidade de Ilhéus, um dos cartões postais, né, e a gente tá lá vendo a Ponte das Escuras, é triste. 6:15, meus amigos e minhas amigas, está no ar a Metralhadora da Informação, você que acompanha a gente nos quatro cantos da Bahia. Você que tá ligado com a gente pelo nosso aplicativo, você, meu amigo, você, minha amiga, tomando aquele cafezinho gostoso, nosso muito bom dia para você que tá nessa de preguiça, dando trabalho para levantar da cama, acorda pra vida, acorda, viu? Pra turma que vai cruzando as estradas da nossa região, dando carona, 102.9, a galera da caminhada, a galera da zona rural, todo mundo ligado com a gente. A partir de agora, o pau que dá em Chico, dá em Francisco, hein? Show!
Bom dia!
Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá na hora, 6:15 na Bahia, 6:15. Olha, em apenas 72 horas, a Operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa Bahia flagrou 42 motoristas dirigindo alcoolizados. A operação aí do feriado prolongado de Corpus Christi. Hoje deve aparecer o balanço total aí desta operação. Foi marcado pelo aumento do fluxo de veículos e usuários circulando pelas rodovias federais para os mais diversos destinos e o uso do álcool ao volante. Foi uma das maiores preocupações da Polícia Rodoviária Federal, por ser uma das principais causas de morte nas rodovias. Para se ter uma ideia, na quarta-feira, dia 15, né, véspera do feriado, da quarta até a sexta, dia 17, para evitar a violência no trânsito, os policiais rodoviários federais intensificaram a fiscalização preventiva e realizaram 3.095 testes de alcoolemia, o bafômetro, 2.000% a mais que o ano passado, quando foram realizados 147 testes, gente. Imagina só, em 2021, a Polícia Rodoviária Federal aqui das estradas federais que cortam a nossa Bahia, eles realizaram 147 testes. Esse ano foram 3.095. 42 condutores foram autuados por terem sido detectados álcool, né, ao volante nas modalidades constatação e recusa. Os números correspondem a mais de 500% de acréscimo em relação ao feriado do ano passado, quando foram contabilizados apenas 7 motoristas alcoolizados. Parece que a turma esqueceu mesmo. Quem bebe e dirige coloca em risco não só a sua própria segurança, mas também a dos passageiros e a de terceiros. Dirigir sob o efeito de álcool reduz a capacidade de reação do motorista, colocando em risco a segurança de todos os usuários das rodovias. É preciso que toda a sociedade, gente, se conscientize. Isso tem que saber que se beber, né, não pega o volante, não. Beber e dirigir são atividades incompatíveis. Coloca isso na cabeça. Tem uma matéria muito bacana no nosso site, programa tropadeelite.com.br, inclusive trazendo, né, o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que se o teor do teste for igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar, quando você assopra ali o bafômetro, ou se o motorista apresentar sinais e sintomas de embriaguez e se recusar a fazer o teste, a pena é de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão da habilitação. A multa, tanto para qualquer índice positivo de embriaguez ou recusa ao teste, é de R$ 2.934,70. E o condutor pode ter o direito de dirigir suspenso por até 12 meses em caso de reincidência. Em 12 meses o valor dobra. E a gente, né, vê ainda pessoas enchendo a cara e pegando o volante. São 6h19 na Bahia, 6h19. O Ministério Público continua aí de olho nas prefeituras, gastando muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, na realização de festas, muitas delas sem transparência. Lamentável, viu? Agora, eu defendo o seguinte, que tem cidades aí, por exemplo, que iniciou toda a decoração, que os moradores compraram, né? A turma que quer ganhar uma granazinha extra, os ambulantes, botando barraqueiros, capeteiros, e aí chega na última hora, assim, uma decisão da justiça, e isso a gente não concorda. A gente aprova essa questão da fiscalização, da transparência, do excesso, os artistas que estão cobrando valores absurdos, isso sem falar naquela tradicional dividida, né? A rachadinha, tem cidade que tem a rachadinha. Aquele cara indica, ó, vai contratar aquela banda ali, e aí aquela banda cobra 20, mas para a prefeitura ela vai cobrar 50. Tem uma ponta para fulano, outra ponta para Beltrano. Então o MP tem que estar de olho mesmo, é importante, né, estar de olho nisso aí. Vamos falar de Covid-19. Covid-19, expectativa aí para 40 anos ou mais em várias cidades brasileiras. Ilhéus já iniciou 50 anos. E a gente está aqui acompanhando, né? A Bahia registrou 269 casos de Covid-19, 4 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim que foi publicado ontem pela Secretaria de Saúde. A Bahia registrou nas últimas 24 horas 269 casos de Covid, ou a taxa, né, de crescimento de mais de 0,02%. Nesse período também o estado registrou 4 óbitos, que a gente não tinha, né, óbitos registrados aí. O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de ontem contabiliza ainda 1.901.365 casos descartados em toda a Bahia. Estamos aí com 338.873 em investigação, rapaz. E a vacinação avança, avança. E o fumacê que o povo cobrou, o fumacê. Daqui a pouco a gente reforça aí o roteiro do carro fumacê. E é importante você abrir portas e janelas, ver a questão da água parada aí na sua casa. Juntos vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti, né? Não podemos permitir esse surto de dengue. 6h21, vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente, né? Bom dia, meus amigos Robertinho Scarpito e Marinho Santos. Olha, excelente segunda-feira abençoada aí pra todos nós, hein? O casal aí, Antônia Selma lá em Serra Grande, um abração. Cilda Ribeira das Pedras, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escapita. Um alôzão pra galera do Sacolão de Vera, Renata Gafanhoto, Inha, né? E pra gente aqui da Gabi. Sil, um abraço pra você, viu, Sil? Sil de Ribeira das Pedras, Guildo Atacadão no Frango, já tá aqui dando bom dia, Escapita, meu amigo. Marinho Santos fazendo essa forró, fofo, pegou o trem do forró. Olha a estrada do Nossa Senhora da Vitória até o Sol e Mar, ficou beleza, viu? Agora o que falta é iluminação. Atenção, atenção, pessoal da prefeitura aí. Ajeitar a iluminação e que a Embasa não volte a quebrar, né? Não volte a quebrar aquilo ali, pelo amor de Deus, rapaz. Goinha! Goinha tá lá no Alto da Piedade. Bom dia, meu querido. Já estou ligadinha também aqui, viu? Uma abençoada segunda-feira para todos nós. Um abraço, Goinha. É, rapaz, Rodrigo Tavares, o DJ, guitarrista da Lagoa Encantada, já tá aqui desejando parabéns para Valderico Júnior, aniversariante de hoje, entrevistado. E a partir das 7 horas, uma entrevista muito bacana. Olha, bom dia, Marinho Santos, Escarpita, queria fazer uma denúncia, sou de Castelo Novo, mas não quero falar meu nome, viu? Tá precisando de polícia. Castelo Novo disse que esse final de semana teve facada lá, rapaz. Que coisa, viu? A turma tem que... É paz. O mundo precisa de paz. Olha aí, ocorrência no distrito com um jovem recebeu uma facada, né? Meu Deus do céu. Um jovem do Iguape tomou uma facada e tava lá em Castelo Novo. Turma de Castelo Novo aí, a questão da estrada. O pessoal já mandou mensagem pra gente aqui. Falta um pedacinho só para concluir, é justamente um trecho onde tem canos, né? Passa uma tubulação que abastece aí e a turma da prefeitura já sinalizou aqui dizendo que vai esta semana esperando uma outra máquina para que evite aí um transtorno, né? Para concluir um pedacinho apenas que está faltando para a estrada. E a turma já está lá em Banco do Pedro, nosso amigo Raimundo, um abraço. Olha, bom dia, Escarpita. Aqui, Sérgio Brito, do Nelson Costa. O Fumacê cedo hoje aqui no bairro, em show de bola. Obrigado por vocês lutarem pela gente. Olha aí, que bacana. Fumacê cedinho aí no Nelson Costa. É junto, gente. É uma grande ação aí. São as instituições, é a turma da Secretaria de Saúde, são os agentes de endemias, todo mundo junto. E o cidadão. A gente precisa dar um basta nessa questão da dengue, hein? Nada de dengue. Olha, bom dia, Escarpita, que é Graça, Bonfim. É, rapaz, o que é que aconteceu, viu? O povo do distrito, domingos, eles fizeram a tabela, a questão do ônibus, né, Graça? Não teve aí, malhado 6 horas da manhã, o povo perdeu o ônibus, passou 5 horas, e aí não tinha horário, acabou o povo pro Rio do Engenho. O pessoal do Rio do Engenho tá na bronca, né? O pessoal olha para passar, o ônibus passou só 5, não passou 6. Bom dia, Pitu Pedreiro, rapaz. Um abraço para você, Pitu. Oi, bom dia, Robertinho Escarpita. Manda um oi para todos os feirantes no Malhado, viu? Renda Maria da Palha, Rua da Palha Cabocla aí, Paulista, todo mundo ligado com a gente. Nenga Áurea do Centro Social Urbano, um abraço para você. A Bete lá do Sol e Mar, bom dia, meu querido. Que Deus abençoe. Mais uma semana cheia de bênçãos, paz, amor. Parabéns aí para Valderico Júnior, que essa data se repita por muitos e muitos anos de vida. Manda alô para mim, para o Miguel e todos do Sol e Mar. E o Josemário lá de Maria Japa também está ligado com a gente, né? Muito triste essa tragédia com o pastor Alisson, mas fico feliz que ele se foi com Cristo Jesus. Meus sentimentos aos familiares e amigos, que Deus abençoe a todos. Daqui a pouco a gente vai atualizar toda essa informação. É, virou um campo de batalha o bairro Nossa Senhora da Vitória. E a gente vai estar atualizando todas essas informações já já para você que está acompanhando o Tropa de Elite. Eu vou no primeiro giro regional. Primeiro giro já? Já está tudo prontinho? Primeiro giro? Então vamos até a cidade de Uruçuca. Ele, o locutor vereador Matheus Santos, nosso correspondente, chegando no primeiro giro regional aqui na Metralhadora da Informação. Manda a sua mensagem de áudio de até 30 segundos. Você tem voz e vez aqui na Metralhadora da Informação.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia!
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, o programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação nesta segunda-feira, dia 20 de junho. Matheus Santos chegando com informações para nossa Uruçuca, para nossa região. E a gente começa já trazendo a informação, né, do projeto médico na zona rural, que esta semana, amanhã precisamente, será na Fazenda São Jorge, no Jacarandá. Então, as pessoas não esqueçam de levar o seu, cartão do SUS e também aí seu documento de identificação. Agora só, olha só que bacana, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. A Prefeitura de Itacaré inaugura Centro de Canoagem Taboquinhas. Taboquinhas agora contará com um centro de canoagem todo estruturado e equipado para receber os jovens do distrito e da zona rural. A obra foi executada com recursos próprios e foi inaugurada na última sexta-feira. Contou também com a presença de diversas autoridades. Agora em Uruçuca, bora falar de festa? Bora falar de alegria que o povo gosta? Chega aquele momento que os ambulantes conseguem ampliar a sua renda. Quem não tem renda passa a ter uma renda para comprar uma roupa para as festas, para colocar um alimento dentro de casa. Então é isso. Peguem as camisas quadriculadas que o Arraiá da Gente tá chegando. Nos próximos dias 23, 24 e 25 de junho, a animação é garantida com o nosso São João. E para acabar com a ansiedade, já está sendo divulgado as atrações na página oficial da Prefeitura de Uruçuca, que irá contar com Caramba na Cara, Rameixas, Trio da Ruana, Sim o Ferrari, Lordão, Jorge Santos, Banda Que Forró, Babel Show, Mel de Forró, tem também Serginho de Goiás, Pipoco do Trovão, Banda Forroseada, Baby Doll de Renda e outras. Com apoio da Câmara de Vereadores de Uruçuca e Prefeitura de Uruçuca cuidando da nossa gente. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e uma excelente semana para todos os nossos correspondentes.
Valeu que valeu, Matheus Santos. Bom dia, bom dia. Vou marcar presença aí de Uruçuca, hein, meu prefeito Moacir Leite Júnior. Presidente da Câmara, Magnólia Barreto, todo mundo aí de Uruçuca, né? Vamos marcar presença aí um dia na festa. Bom demais! Contagem regressiva também pro forró do Tico Mia. Ê, meu amigo Douradinho, Sara. Dia 25, hein? Ê, danado! A maior festa de camisa da Bahia, seu menino! Olha, vou falar sobre turismo. Toda vez que eu vou em Porto Seguro, que eu volto com a cabeça, rapaz, assim, focada nessa questão do turismo e do potencial que nós temos e não estamos sabendo aproveitar. Eu bato muito na tecla do Ilhéus 500 anos. A gente está na contagem regressiva, inclusive, está na nossa pauta dessa entrevista de hoje falar desse planejamento para a nossa cidade. Ilhéus vai completar 500 anos, falta pouco, gente. Ó, tá passando rápido demais. E a gente precisa planejar a nossa cidade para esses 500 anos. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, sai daí não, é rapidinho, até as 8, a metralhadora da informação está no ar, Tropa de Elite, oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Contin Tintas, NP Materiais para Construção, Planeta Doces, Nove Mistura e Banco Bom Sucesso. É rapidinho, viu? 6h29 na Bahia, sai daí não, bom dia você!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Rádio Gabriela FM.
E você?
Tropa de Elite.
6h40 na Bahia, 6h40.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Daqui a pouquinho tem entrevista em Valderico Júnior. É o nosso entrevistado de hoje no Tropa de Elite nesta semana. Semana curta, que é a semana do São João, não é isso? É uma programação muito bacana, um forrozão da Gabriela. A trilha sonora ficará por nossa conta. Já já, Edenildo Braga vem chegando, porque agora eu vou aqui atualizando o plantão policial no programa de hoje. A guarnição da 70 CIPM apreendeu arma de fogo na morada do Porto. Foi sábado. A guarnição Peto, em Rondas, pelo condomínio residencial Morada do Porto, avistou um veículo com elemento em atitude suspeita. Ao abordar o condutor, foi encontrada uma pistola 9mm. Eita, o indivíduo, veículo e arma de fogo foram apresentados aí na delegacia de polícia para adoção das medidas cabíveis. Uma pistola 9mm, 15 munições 9mm, né? E ainda o Citroën XRT, rapaz. Conduzido J.M.F.C.J. E aí a polícia resolveu tudo lá direitinho, não é isso? Teve também apreensão de arma de fogo no Teotônio Vilela, também no sábado, segundo pelotão, né? Teotônio Vilela aí, da 70. Comando do nosso querido capitão Magalhães recebeu informação de que havia elementos armados em uma rua aí do Teotônio Vilela. Lá no local informado, os indivíduos, ao avistarem a aproximação policial, eles aqui partiram, deram fuga, apreenderam fuga, saiu correndo, né? Após uma busca pelo perímetro onde os elementos estavam, encontrou-se aí uma arma, munição e drogas. O material apreendido foi apresentado na delegacia de polícia. Uma submetralhadora 9mm sem numeração, 30 cartuchos, 9mm intactos, 10 pinos de cocaína e 5 buchas de maconha. Maconha, o chá que a galera fala, né, rapaz? Meu Deus do céu. Tem mais ainda? Vamos dar um giro na 69. O que é que aconteceu na 69? Na 69, Polícia Militar prendeu o indivíduo por tráfico de drogas. Apreensão do arma de fogo também, e tinha um mandado de prisão em aberto, rapaz. Foi no dia 17, na sexta, 1h40 da manhã. Policiais militares da 69 estavam em rondas no sol e mar, quando o indivíduo, segurando a arma, né, dentro da bermuda, ao avistar a presença da viatura, tentou invadir o local, só que ele foi alcançado. Na cintura estava lá um 38, ainda meio tablete. Meio tablete de quê? Maconha, rapaz, o chá, rapaz, aí, ó, danou-se, tava dentro da bermuda também, embalado numa sacola plástica. Ao consultar a identidade do elemento no sistema de segurança, verificou-se que o mesmo possuía uma extensa ficha criminal e um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Diante dos fatos, o indivíduo, a droga, foi todo mundo pra popó, rapaz. Já a gente dá mais um giro aqui na polícia, ó. Deixa eu falar aqui, rapaz, a Decopa recebeu homenagem, foi isso? Homenagem à Decopa, que legal, viu? A Decopa, não é isso? Vereador Fabrício Nascimento prestou homenagem aos 41 anos da Adecopa. Moção de congratulação, parabéns aí a toda a equipe da Adecopa. Foi no último sábado, dia 18. Já falar em Adecopa, vamos lá, né? Adecopa me lembra futebol, me lembra atividades e muitas atividades. Vou trazer o Edenildo Braga. Já também tem muita mensagem já chegando aqui pra gente, né? E eu vou falar desse caso, repercutindo muito, essa operação policial que resultou na morte do pastor Alisson, protesto no bairro Nossa Senhora da Vitória. É o campo de batalha. A turma protestou, botou fogo, né? A polícia reagiu. Graé emitiu uma nota, eu tô com a nota já aqui que foi emitida para a imprensa. É, o Gaer mandou essa nota sobre essa operação aqui em Ilhéus, que resultou na morte do pastor Alisson. Eu vou contar já. Deixa eu liberar logo aqui o Edenildo Braga. Vem chegando com as notícias do futebol. Tá no ar.
Bola dentro.
Bom dia, Edenildo Braga.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita. Amigos ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM, chegando com as informações esportivas. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Começamos com um resumão do que aconteceu no final de semana, falando do Esporte Clube Vitória, que perdeu no final de semana para a equipe do Botafogo de São Paulo pelo placar de 1-0. Com isso, a diretoria demitiu Fábio Soares e contratou João Bussi para comandar a equipe. O Vitória já volta a campo no próximo sábado, diante do Altos do Piauí, jogo válido pela terceira divisão do Campeonato Brasileiro. 13ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B, jogos do final de semana. Começamos aí com jogos realizados nesta 13ª rodada com o Bahia, que perdeu em casa para a Chapecoense, placar de 1-0. Já o Cruzeiro bateu a Ponte Preta por 2-0. Vila Nova e Operário ficaram no empate em 0-0. Criciúma perdeu para o Brusque, placar de 1-0. CRB e Ituano, empate em 1-1. Grêmio bateu Sampaio Corrêa por 2-0. Londrina perdeu para o Vasco, placar de 1-0. Novo Horizontino também perdeu em casa para o Tombense, 3-1. Náutico Esporte no Clássico ficaram no empate em 1-1. E o Guarani empatou com o CSA em 0-0. O primeiro colocado no Campeonato Brasileiro Série B é o Cruzeiro, 31 pontos. O Vasco, com a vitória fora de casa, assumiu a segunda colocação. Tem 27 pontos. O Bahia, o terceiro, com 25. Para fechar o G4, o Grêmio agora ocupa a quarta colocação, 21 pontos conquistados. Resumão, 13ª rodada, Campeonato Brasileiro Série A. Cuiabá e Ceará empataram em 0-0. O Santos empatou com o Bragantino em 2-2. Já o Atlético Mineiro venceu o Flamengo 2-0. Curitiba perdeu o clássico para o Atlético do Paraná 1-0. O Corinthians bateu o Goiás pelo placar de 1-0. O Internacional abriu 2-0, mas deixou o Botafogo empatar e virar. Botafogo 3, Inter 2. O Fortaleza venceu o América Mineiro 1-0. O Atlético de Goiás venceu o Juventude pelo placar de 3-1. Fluminense bateu o Avaí por 2-0. Para fechar a rodada, hoje teremos o clássico São Paulo e Palmeiras. Mesmo sem jogar, na rodada do final de semana, ainda joga hoje, o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, 25 pontos. Na segunda colocação, o Corinthians também 25. Na terceira colocação está o Atlético do Paraná com 21 pontos, fechando o G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, 21 pontos ganhos. Para fechar, trazemos agora informações do esporte amador. No Campeonato Amador de Uruçuca, sábado, tivemos uma partida e o empate aconteceu entre Goiás e AFAL. Já neste domingo, pela Intervale, o time de Uruçuca, a seleção de Uruçuca, jogando no Complexo Esportivo Antônio Ferreiro Ferreirão, perdeu para a seleção de Cachoeira, placar de 1-0. Confirmando o Intervale, Uruçuca 0, Cachoeira 1. O jogo de volta acontece em Cachoeira no dia 3 do mês de julho. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Robertinho Scarpita. Um abraço, valeu. Boa semana, bom dia.
Bom dia, Denildo Braga. Um abração pra você, viu, rapaz? É. Showzão, viu? Amanhã tem mais.
Bola dentro.
E 18 horas, Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria.
102,9.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Oh, tem mensagem já chegando aqui na metralhadora da informação, rapaz. É o Tropa de Elite. Bom demais, hein? Nossa secretária show, a Kaona, já tá mandando ver aqui. Vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Mario Sando. Gostaria de pedir a vocês pra anunciar aí a Coelho, a prefeitura, para trocar umas lâmpadas lá no porte do Alto de Carvalho, que tá um breu, tá tudo escuro, próximo ao centro comunitário.
Alto do Carvalho aí, tá um breu, viu? Atenção, atenção. Tem mais.
Bom dia, Mário Santo, é que é sério. Fala da Maria do Porto. Mário Santo, eu queria saber quando é que essa prefeitura vai, quando foi a operação tampa buraco aqui da Maria do Porto. Porque eles iniciaram aqui, só na subida aqui, tampou uns três buracos e sumiram. E pra acabar de acertar, romper uma adutora aqui de água, da principal aqui da praça, a embasa veio, cavou e só botou só um pouco de brita lá, tá lá o buraco lá, entendeu? Quer saber quando é que eles vão resolver essa situação aqui.
É, tá aí. Atenção, pessoal, aí, ó, a embasa, rompimento de água, operação tapa buracos. A turma quer saber, tem mais aqui, ó.
Bom dia, tropa de elite. Bom dia, Mário Santos. Bom dia, meu amigo, Robertinho Escapida.
Balaio.
Meus parabéns pelo grande aniversário do nosso amigo, Valderico Júnior. Que Deus possa abençoar ele, dê tudo de bom na vida dele. Um abraço do seu amigo Balaio.
Valeu, Balaio. Figuraça aí, Balaio Liderança, Avenida Esperança, Alta Esperança, hein? Tem mais aqui, ó.
Alô, amigo de Ilhéus. Alô, Roberto Scarpito, Mário Santos. Aqui é Ratinho Menezes. Quero mandar um feliz aniversário para Valderico Júnior. Prá!
É, que figura, meu Ratinho Menezes, rapaz. A Cauana, figura da secretária show, hein? Ó, manda alôzão aí pra Jamile Michele, do Alto da Legião, Regis, sua esposa Rita, na distribuidora do Regis aí, no Salobrinho, também curtindo o nosso programa. A enfermeira, rapaz, nossa querida enfermeira, né, a Rafaela, que tá aí partindo pro trabalho, em Serra Grande, ouvindo a gente, os passageiros aí, motoristas, condutores, nossos queridos motoristas, Otacília, do Centro de Assistência Renal, tá mandando mensagem aqui também pra gente. Bom dia. Meu amigo, uma ótima semana, parabéns aí para nosso querido Valderico Júnior, sou fã dele. Otacília, do Centro de Assistência Renal, né? Centro de Assistência Renal, também curtindo a gente. Nosso querido Jefferson Josué, tô ligado na melhor. É, rapaz, Gabriela FM, no melhor programa do jornalismo da Bahia. Um abraço, viu? Bom dia, boa semana aí, viu, amigão? Valeu, Jefferson Josué, ele que tá lá sempre de bem, atendendo tão muito bem a turma que procura o atendimento no Hospital Materno Infantil Joaquim Sampaio. Olha, sobre essa notícia aí do pastor Alisson, virou notícia em todo o estado da Bahia. O pastor evangélico foi morto a tiros. Moradores protestaram contra a ação policial. Eu tenho a nota aqui já, né, foi encaminhada para a imprensa. Uma mega operação da Polícia Militar no sábado, no bairro Nossa Senhora da Vitória. A Polícia Militar chegando na Zona Sul, resultou na morte de um pastor que estava na porta da igreja evangelizando. A operação, denominada AeroSul, teve a presença do helicóptero do GRAE em ação conjunta com as companhias 69, 70, 68, além da CAERC e Rondesp Sul. O Alisson morreu com um tiro no pescoço na porta da igreja. Segundo informações policiais, o pastor é identificado como Alisson Santos Rocha, 30 anos. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo no pescoço e não resistiu, foi a óbito. O SAMU chegou a ser acionado, mas ao chegar ao local constatou o óbito da vítima. Segundo as testemunhas, dois policiais que estavam no local em uma moto foram cercados por populares, que acusaram a Força de Segurança do Estado pelo disparo que matou o pastor. Ainda segundo as testemunhas que relataram, né, um policial que trabalha no módulo policial do bairro foi o autor do disparo. Até o momento, a Polícia Militar não comentou o fato e nem divulgou nota em suas redes sociais. Um grande protesto, né, pedindo justiça, foi realizado na comunidade. Queima de pneus, fechamento de vias. A CAERC foi acionada, usou bomba de gás para dispensar os manifestantes e liberou a via. O DPT foi acionado, né? O velório aconteceu ontem na Igreja Batista Primitiva, na rua principal, próxima à Casa de Farinha, lá do bairro Nossa Senhora da Vitória. Comunidade, inclusive alguns moradores já entraram, né, mandando mensagens para a gente aqui. E é muito triste. Eu tô com a nota de esclarecimento do GRAE, que é o grupo, né, da Polícia Militar, que vem com o helicóptero, sobre essa operação aqui em Ilhéus, que resultou na morte do pastor. O grupamento aéreo da Polícia Militar da Bahia, o GRAE, que é esse grupamento aéreo, divulgou uma nota ontem acerca da operação que vitimou o pastor Santos, o Alisson Santos, no bairro Nossa Senhora da Vitória, na Zona Sul da cidade de Ilhéus. Confira a nota, meus amigos ouvintes. Na data de 18 de junho, houve uma operação na cidade de Ilhéus, tendo surgido informações falsas, difundidas por populares, dando a entender que o helicóptero do GRAE atirou e atingiu um cidadão pastor com tiros. Isso é fake. O fato, essa informação com relação a tiros do helicóptero não procede. Ela é falsa. Vale ressaltar que durante uma operação policial nesta data em Ilhéus, um cidadão foi atingido por disparos de arma de fogo. Há uma investigação para saber a origem do tiro que atingiu o pastor. O que podemos afirmar é que não foi disparado do helicóptero que sobrevoou a cidade de Ilhéus e toda a região. Até porque a aeronave não realizou nenhum disparo de arma de fogo nesta operação. Então, o GRAE, emitindo esta nota de esclarecimento aos veículos de imprensa, e a população está revoltada. A população clama com justiça e a gente tem acompanhado de perto, desde o sábado, essas primeiras informações sobre esse fato lamentável que aconteceu lá no bairro Nossa Senhora da Vitória. Um bairro que a gente tem um carinho muito especial, muitos amigos aí no bairro Nossa Senhora da Vitória. Viveu momentos tensos, população revoltada com a morte do pastor Alisson. E a gente vai continuar acompanhando este caso aqui, beleza? São 6 horas mais 57 minutos agora, 6h57. Nath Almeida tá chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath Almeida. Bom dia a você.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo mais um giro regional. Em Bicaraí, policiais militares do Peto prenderam duas pessoas pelo crime de tráfico de drogas na rua Paraguaçu, no bairro Delfino Guedes. A guarnição foi até o local após denúncias de um transeunte sobre comercialização de entorpecentes naquela localidade. Isaías Cruz Batista, de 19 anos, foi flagrado em um bar quando ele avistou a guarnição, tentou fugir, mas rapidamente foi alcançado. Algumas trouxinhas de cocaína prontas para venda foram encontradas com ele e a polícia indagou de onde estava recebendo a droga. Isaías então deu toda a fita e indicou aos policiais um imóvel onde foi feita uma busca e dentro desta casa foram localizados e apreendidos 40 papelotes de cocaína, 75 buchinhas de maconha, 61 pedrinhas de crack, um aparelho celular, uma balança de precisão e R$ 300 em espécie. Uma jovem também identificada como Railane Carmo Nascimento, de 18 anos de idade, que estava na casa, também foi presa e juntamente com Isaías foram conduzidos ao complexo policial de Itabuna. Em Almadina, na noite da última sexta-feira, dia 17, a polícia militar prendeu Edson Santana de Matos. Ele é acusado de agredir fisicamente a própria companheira em um crime ocorrido na rua Gar, no bairro Liberdade. O Edson apresentava estar sob intenso efeito de álcool e drogas. Ele deu dois violentos socos no rosto da vítima, mas essa aí não é a primeira vez que ele agride. Foi conduzido ao complexo policial de Itabuna e responderá agora no âmbito da justiça, enquadrado na Lei Maria da Penha. Um facão também foi apreendido pelos policiais. A prisão ocorreu em caráter de flagrante após vizinhos do casal acionarem a PM. E a sociedade agora espera que o indivíduo permaneça aí atrás das grades, onde agressor de mulher deve estar. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Uma semana maravilhosa para todo mundo. Segue com vocês, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida. Beijo enorme, alegria sempre. Amanhã você volta. Vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, tem entrevista. Valderico Júnior, aniversariante do dia. Vai bater um papo legal aqui. Vamos falar da região, vamos falar de Ilhéus, vamos falar de Bahia. Muita coisa boa, hein? Sai daí, não. Um minutinho para as 7. Bom dia a você.
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
7:13 na Bahia, tá na hora. 7:13, bom dia você. Dá bom dia, nosso querido Valderico Júnior. Primeiro, parabéns, né? Mais um ano de vida, 3.5. Bom dia, Valderico Júnior. Seja bem-vindo ao Tropa.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Deixa eu mandar um bom dia também para Marinho Santos, que eu sei que ele deve estar por lá ligadinho.
Tá no aplicativo.
É, exatamente. Tem que ser Marinho Santos, ele sempre
Marinho
fala isso comigo.
Santos.
Mas deixa eu agradecer o carinho que eu já estou recebendo aqui nas redes sociais, principalmente, aqui pelo ar, que eu já ouvia, vinha no caminho ouvindo, na academia também, hoje já treinei cedo, então estou até com roupa de academia aqui hoje. Mas eu quero agradecer a todo mundo pelo carinho. 3.5 turbo intercooler, eu costumo dizer assim. Tô bem, graças a Deus, completando mais um ciclo na Terra, não é? E que eu possa ter muita saúde. Eu peço a Deus sempre saúde, porque se a gente tiver saúde, Robertinho, a gente tem força para poder trabalhar, força para poder correr atrás, né? E fazer cumprir os objetivos da vida.
Com certeza, né? E tá preparado para correr. Você tem corrido a Bahia toda, eu já começo falando disso. Você tem corrido a Bahia toda. Né, com essa proposta, você é pré-candidato a deputado federal pela União Brasil, ao lado de ACM Neto,
sim,
que vem também correndo a Bahia. Você tem percebido que a Bahia e a região despertou para essa renovação política, Valderico Júnior?
Com certeza, né? Nós acreditamos nessa renovação. Eu acho que tudo na vida tem ciclos. Eu acho que o ciclo que está aí já passou, né? Agora a Bahia pede uma renovação política. E isso vem com nomes com competência, vem com nomes que tem credibilidade. Por isso que a gente tem feito um trabalho de buscar realmente, porque Ilhéus, ele tem um compromisso, né, tem votações boas, né, tem compromisso de votar em pessoas daqui. Isso que eu prezo sempre, tô batendo sempre na tecla, a região tem que votar em candidatos da região, sabe? Eu acho que é o momento da gente pensar. Ilhéus e Itabuna, era para se ter aqui três estaduais, dois federais, tranquilamente, deputados que defendessem a nossa região de fato. Quando eu falo em Ilhéus e Itabuna, gente, eu amplio, né, um raio aí de 20, 28 municípios aqui em volta. Una, Itacaré, Canavieiras, Uruçuca, são cidades menores, mas que somam num processo para que isso seja possível. Então, assim, se a gente tiver esse entendimento que precisa ter representantes locais, a gente vai ter no cenário político pessoas brigando pelos interesses de fato da nossa região. Não deputados, não que venham aqui de 4 em 4 anos, né? Vem aqui, toma o voto e vai embora. Eu acho que a gente precisa ter representantes de fato que falem por nossa cidade.
A questão da bancada regional é muito importante. Você colocou muito bem, tanto na Assembleia Legislativa quanto lá no Congresso Nacional. Mas não temos votos suficientes para isso, né? Tanto Ilhéus, que já fez deputado estadual com os próprios votos, deputado federal. E isso a gente tem que colocar na cabeça, você meu amigo, você minha amiga, porque depois que passa, é como você colocou, estou muito bem, Júnior. Tem aqueles candidatos que vêm, levam nossos votos e aparecem de 4 em 4 anos, colocam emendazinha pequenininha. Você não pode bater na porta durante os 4 anos do mandato.
Não, Robertinho, vale ressaltar que não é o fato de ele não ser da região que ele não pode lutar pela região. Mas é mais propício que os deputados locais possam fazer trabalho por suas regiões, né? Então, assim, a gente tem que prezar por isso, e é isso que eu venho defendendo. Pô, já chega. A gente precisa ter representantes à altura. Ilhéus e Itabuna, principalmente aqui, são dois colégios eleitorais com mais de 250 mil votos. Isso aí, se a gente colocar no cenário, você precisa que um deputado federal, por exemplo, no União Brasil, entre 40 e 50 mil votos. União faz 8. Então, assim, o que nós temos buscado? Uma grande votação na nossa cidade, que a nossa cidade com a irmã aqui, Itabuna, nos dê uma boa votação e que a gente possa buscar 15, 20 mil votos na rua também aí, em outros municípios, que tem nos acolhido muito bem por acreditar nesse processo de renovação, ver a gente com gás, com vontade. Ó, essa semana eu fui pra Itarantim, meu amigo, uma cidade que eu não conhecia, inclusive, terra da cachaça, terra do laticínio, a pecuária fortíssima. Um grande abraço a um amigo, Felipe Nasa, que nos recebeu lá brilhantemente, um jovem querendo despontar na política, um cara que não tem a necessidade de estar na política por realização pessoal, e sim por vontade de colaborar, e isso a gente se assemelha nesse processo e tem entrado lá com bastante eficácia, né? Foi uma visita brilhante, tanto que a gente já volta agora também, começo do mês de julho, a gente já está voltando para lá, porque a cidade tem um potencial gigantesco e precisa. São cidades que entendem que sozinha elas não conseguem eleger seus deputados, mas querem acolher deputados que possam, de fato, colaborar com sua região.
A nossa região é uma região rica, né? Um potencial gigantesco. Agora, essa ausência de representantes comprometidos com a nossa região é que tem faltado, Júnior. A gente tem aí a questão do cacau, a questão da agropecuária, da agricultura familiar. É uma característica da nossa região.
Com certeza. Cada região... A Bahia é um estado muito grande, né? E cada... Eu tenho visto isso de perto, já conhecia muitas coisas e agora tenho me aprofundado nos assuntos locais de cada região. Você vai na região ali de Teixeira de Freitas, você vê o desenvolvimento pujante, a agricultura, o agronegócio muito forte e as pessoas entendem aquilo. Você vai para Eunápolis, você vê o comércio, né, muito forte também, que abrange toda aquela região. Então eles entenderam aquilo e estão cada vez mais potencializando. Porto Seguro, o turismo, não é? Você vê aqui a região de Itapetinga, o agronegócio gigante. Teve agora, tive o privilégio de estar lá com nosso amigo prefeito Rodrigo Age, que nos acolhe muito bem. Itapetinga sem... Digamos assim, eu cheguei lá sem pretensões alguma e hoje sou acolhido, reconhecido na cidade. Até brinco, rapaz, você parece com o Rodrigo Age. Não, ele que parece comigo. Eu fico brincando com ele assim, mas um cara de uma competência gigantesca, de um coração gigante. E a gente tem se aproximado, né? E também com o vice-prefeito Bruno, tem nos dado um grande apoio lá também. Você tem em Vitória da Conquista, Thiago Baratino. Pô, Baratinho, gente boa, um empresário, dono de supermercado, não precisa de política, mas nos acolhendo, nos apresentando à sociedade, que também nos acolhe muito bem por ver a gente novo, com garra, com vontade de colaborar, sabe, Roberto? Então, assim, aí você vê Ilhéus com potencial. Ilhéus hoje não se identifica se ela é de turismo, se ela é do agro, né, com seu cacau. Na verdade, a gente não vê um planejamento. E a gente tem que lutar por isso, pessoas que representam e possam cobrar comprometimento dos políticos locais também e cobrar do Estado, cobrar do Brasil, né? O quanto de coisas que essa região... Pô, ele é o segundo maior litoral do país, né? 94 quilômetros de praia.
Potencial.
Praias lindas, digamos, isso, ainda de passagem, né? Então, assim, você vê o agronegócio aqui, o que já foi o cacau para nossa região, né? O tanto que o Jorge Amado, eu tive com o neto de Jorge Amado em Salvador, que inclusive comunga com nossos ideais aqui para nossa região e quer colaborar bastante no processo conosco. E o quanto que traz de cultura, de bagagem, tudo que o avô dele fez, né? Nosso querido Jorge Amado. Inclusive ontem minha filha, rapaz, foi bacana, eu fui num restaurante aqui em Léo, que tem um Jorge Amado na frente, e ela me pediu, pai, deixa eu tirar uma foto com o Jorge Amado, esse é o Jorge Amado. Ela parou em frente à estátua e perguntou, Jorge Amado, posso tirar uma foto com você?
Gabriel é uma figura.
Aí eu falei, filha, ele que deu a origem ao seu nome, né? A história vem dele. Então, assim, fui explicar a ela todas essas situações. Então, assim, a gente precisa de pessoas comprometidas de fato, que possam colaborar para o cenário político, mas colaborar de fato com ideias e buscando a política de fato para o nosso estado, para a nossa região.
Você falou de planejamento. Você é um ilhéense, um jovem, hoje completando 35 anos, e a nossa cidade caminha para os 500 anos. E a gente não vê um planejamento. Tem um projeto importantíssimo, o mesmo projeto que aconteceu em Porto Seguro, nos 500 anos do Brasil, 500 anos de Porto Seguro, e que esse projeto foi aprovado em Ilhéus, a Câmara, mas que está engavetado. A turma parece não demonstrar interesse em fazer esse planejamento, Valderico Júnior. Qual é a sua visão sobre isso?
Eu dizia isso, Robertinho, já em 2020, né? Se a gente não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. E isso é o que a gente vê na nossa cidade. Um desmando. De fato, assim, eu não queria falar municipalizar o processo, né? Mas é isso mesmo. A gente não sabe para onde vai. Você não vê um planejamento para nada. Se você não vê um planejamento para... Faltam 12 anos. Para que a gente possa fazer completar 500 anos. E as pessoas têm que ter noção do que é isso.
E passa rápido.
É isso. A gente tem que ter noção do que é isso, porque foi um divisor de águas para Porto Seguro. Porto Seguro, depois dos 500 anos, no dia que comemorou, ele tinha um planejamento e aquilo ali foi executado ao ponto da cidade hoje ser uma das mais visitadas do país, turisticamente. Entendeu? Então, assim, o potencial que nós temos em Ilhéus, principalmente, para gerar o turismo, o agronegócio, a indústria, aqui para a nossa cidade, para trazer de fora as pessoas realmente para investir na cidade, gerar emprego, gerar renda. A gente só fica no potencial, cara. A gente não vê nada que concretize, entendeu? Então, assim, a gente tem que parar com isso, tem que planejar, tratar a cidade com carinho. O que eu mais escuto na rua é Júnior. Muitos me chamam de Júnior, muitos me chamam de Valderico. Júnior, a gente precisa de uma pessoa que tenha carinho por nossa cidade. Uma pessoa que olhe, de fato, para as necessidades do nosso povo. Entende? E aí, é sobre isso que a gente precisa discutir. A região como toda precisa disso, precisa de carinho, precisa de atitudes, mas planejamento. Eu sempre bato no teco do planejamento, cara, porque você tem que planejar a longo prazo para que você possa fazer a curto as ações, para médio e para longo prazo. Mas só que a gente tem que ter um objetivo. Aonde nós queremos chegar com a nossa cidade? Aonde nós queremos que a nossa região esteja? Entende? É sobre isso que a gente tem que pautar.
Tem que ter esse planejamento. Inclusive, você, amigo ouvinte, pode mandar sua pergunta aí no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Tem uma porrada de mensagens aqui de parabéns, viu? Parabéns, parabéns. O Tarcisão mesmo, o Tarcísio Boy.
Grande figura.
Tá lá no São Miguel já. Parabéns ao nosso amigo Valderico Júnior. Tem até um convite para uma moqueca de peixe, viu? A Marisa, mãe de Tom, lá do São Miguel, tá ligado aqui?
Maravilha, gostei da ideia, viu? Gostei da ideia.
Parabenizando você. Valderico Júnior, ACM Neto, a gente está vendo essa disputa, né? O nome do Neto crescendo. Você está com o Neto já há um bom tempo, né? Entrou no União Brasil desde o processo 2020. Você foi candidato.
19,
mas você foi candidato em 2020, isso, né? Em 2020, ficou em segundo lugar nas eleições aqui em Ilhéus. Como é que você tem visto esse crescimento do ACM Neto?
Na verdade, o Robertinho, nós entramos com. Eu sou amigo pessoal de Neto já há muito tempo, né? E dentro de um processo político, em 2019 eu fui convidado para caminhar do lado dele, né? Para ele. Falou, Júnior, vem para o nosso lado aqui e vamos levantar nossa bandeira. Porque desde a época do PFL. Não se tinha representante de fato regional, né? Não se tinha.
O partido foi enfraquecido. Partido foi enfraquecido total, praticamente, e, né? Bom,
praticamente acabou. Acabou. Né? O processo aqui. Você tinha aqui 5, 6 candidaturas, a maioria toda do lado do governo do estado, né? E aí eu aceitei o desafio, levantei a bandeira, falei, agora você tem um palanque em Ilhéus e uma voz, então vamos fazer uma parceria. Desde 2009 ele me fez esse convite. Aí em 2020 fiz a campanha pelo Democrata e saímos daqui com 2 vereadores eleitos, saímos daqui com quase 21 mil votos, né? Na primeira campanha que a gente fez no meio de uma pandemia, uma campanha dura, uma campanha difícil, brigando contra a máquina municipal, máquina do estado, que a gente sabe bem como funciona, né? Mas a gente vê um crescimento gigantesco e até me pergunta, viu, vale a pena logo falar, por que Neto colocou outros candidatos aqui na cidade, né? E assim, eu acho que a democracia é isso. Eu não sou um cara impositivo a nada, pelo contrário, a gente sabe que para se ganhar ele tem que agregar e temos nomes importantes no processo.
Com outros partidos dentro do projeto, né? Outros, no processo político.
Outros pré-candidatos aqui no processo de outros partidos, inclusive do nosso também, que são pessoas que vieram para somar no processo, então quero mandar um abraço e muita força para cada um deles, que eu acho que ganha o estado da Bahia, né? A gente tem o dever e o compromisso de eleger o nosso próximo governador, ACM Neto. Então a gente está nessa luta, nessa batalha, e eu acho que a gente tem que fazer um processo de agregação. A gente tem que agregar a política da nossa cidade, agregar a política da nossa região, sem vaidade, com autocontrole emocional, inclusive, que a política você tem muito disso, né? As pessoas se afloram muito fortemente com as emoções da política, então isso é uma briga constante. Mas eu estou muito satisfeito, muito tranquilo, sei o meu posicionamento do lado do nosso próximo governador. Ele sabe quem eu sou também, então assim, não tenho dificuldade alguma de conversar, de trazer para perto, inclusive aproximar, né, os pré-candidatos que aí estão, tanto estaduais quanto federais, nesse processo que eu acho que é uma conjuntura. O que importa é que a gente saia fortalecido, a gente saia nesse processo forte, para que a gente possa chegar nos nossos objetivos.
Bom, você foi o articulador de muitos prefeitos, né, decidirem entrar nessa luta ao lado de ACM Neto. E muitos desses sofreram, né, e sofrem perseguição por conta do governo do estado. Como é que você vê isso?
Eu só quero ressaltar aqui, tá, para começar a segurar as vaidades, eu não sou o coordenador de campanha de ACM Neto, não sou nada, estou preocupado com a nossa desenvoltura, do nosso grupo como todo, né? Por isso que eu faço questão, inclusive, quando me chamam para ir nos eventos de cada pré-candidatos que aqui estão, eu estou presente sempre quando posso, porque é sem vaidade que eu gosto de...
Mas a base está unida, né?
A base está unida, com certeza. Não tenho dificuldade nenhuma da gente estar sempre discutindo em prol do projeto pela Bahia. Eu acho que é esse o nosso intuito principal, certo? Mas Neto vem crescendo muito. Aonde a gente chega, você vê ele pontuando. As pessoas têm um desejo de uma renovação. É como eu estava falando no começo. A política é um processo cíclico, né? E a gente sabe que chega num determinado momento, as coisas precisam de uma oxigenação, né? E em cima disso, depois do trabalho que ele fez em Salvador, 8 anos como melhor prefeito do Brasil, né? Ano por ano, fazendo seu sucessor, um grande trabalho que Bruno Reis vem fazendo também na sua cidade. Então, assim, credenciou naturalmente para que Neto possa ser o próximo governador. Então, eu estou muito tranquilo, muito satisfeito, colado com ele, levando lideranças, inclusive pré-candidatos de outros partidos que estavam longe e quando chegam a mim, que sabem que a gente tem um contato, graças a Deus eu ligo, ele responde rápido e em cima disso ele abre o caminho para mim sentar com essas pessoas. Eu chego até ele, levo, falo, está aqui pré-candidato fulano de tal partido, mas está aqui as suas ordens e conversem aí, não tenho dificuldade, porque para mim o projeto maior é a Bahia. Para mim o projeto maior é nós mudarmos esse ciclo na política baiana.
Bom, Samuel é nosso ouvinte, está lá no centro da cidade, está aqui querendo saber o que você pode falar sobre a questão da segurança pública na Bahia. Vive realmente uma crise a segurança pública?
Com certeza. A política da segurança pública, ela precisa ser repensada. Né? É um problema do Estado. A gente tem visto aí, né, situações precárias da PM. Mas deixa eu só assim, mandar um grande abraço aos policiais militares e civis, né, às pessoas que ali estão, porque eu acredito que a polícia precisa de equipamentos melhores, ela precisa de valorização, sabe? Eu não culpo as pessoas que ali estão. Você não pode culpar uma pessoa. Tem 7 anos, por exemplo, passaram 7 anos sem um aumento na polícia, um aumento financeiro no quadro. Então, assim, os policiais precisam ser valorizados, terem salários dignos para que eles possam fazer um trabalho. Eles saem de casa sem saber se volta. Salvador hoje é uma violência gigantesca. Gigantesca. Você sai de casa, você civil, você sai de casa, você não sabe se volta. Ou se você vai voltar sendo roubado, a violência chegando perto de você de fato. Mas assim, o poder público, o Estado, ele tem um dever de estruturar a polícia, de valorizar os seus profissionais. E é sobre isso que eu vou defender, é sobre isso que eu vou. Porque nós estamos vivendo um mundo inseguro. E a Bahia está cada vez pior. Então nós precisamos de municiar, de dar estrutura para a polícia civil, para a polícia militar, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. É isso que, de fato, a gente tem que cobrar do Estado o seu dever de dar segurança para nós da população.
Bom, nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já. Na volta, vamos falar sobre essa questão em Brasília, se discutindo o ICMS, valor do combustível, economia regional e também a questão do turismo. É Valderico Júnior, aniversário antes do dia ao vivo no Tropa de Elite. Sai daí não, é rapidinho. Até às 8, Tropa de Elite no ar, pra você e com você.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa
de Elite. Vamos de volta! A metralhadora da informação. Até às 8, ao vivo na Gabi. 7h41, faltando 19 minutinhos para as 8. Tropa de Elite tem um oferecimento todo especial para Moldados Guanabara, Supermercados Meira, Conte Tintas, NP Materiais para Construção, Planeta Doces, 9 Mistura e Banco Bom Sucesso. A gente segue com a entrevista, Valderico Júnior, aniversariante do dia de hoje, recebendo os parabéns aqui de todo mundo. Valderico Júnior, olha, Thales Lavini, presidente da ABB de Ilhéus, te parabeniza pelo dia de hoje. A Aline, né, a Otacília, diz que é sua fã lá do Centro de Assistência Renal, tá aguardando uma visita sua lá também.
Um grande beijo para ela, viu?
O Danilo, lá de Serra Grande, vereador Jardel, também mandando os parabéns para você.
Danilo é gente boa. Jardel, aquele abraço também, viu, querido?
Figuraça, rapaz, tem muita gente aqui, viu? Seu Dico, né, ex-administrador aqui do Banco da Vitória também.
Sim.
Uma turma retada aqui. O Carlos Wolverine, a turma da Tapera aí também ligada com a gente.
Até me perguntaram aqui agora, estão perguntando aqui, vai jogar bola? É porque tá com essa roupa? Não, é que eu treinei cedo, às 5h30 da manhã, já tava na academia. E foi a hora que deu, eu falei, não, vou pra rádio, depois eu vou me arrumar.
Não poderia dizer não esse meu convite, né?
Exatamente, você estar aqui conosco.
Inclusive, mandar um abraço pra turma que tá acompanhando a gente pelas redes sociais, ao vivo lá no Facebook. Bom, Júnior, economia, né? O país enfrentando essa questão do alto valor do combustível, ICMS em Brasília nessa pauta. Você tem acompanhado de perto isso aí. E sobre a questão também de atrair novas empresas. Ilhéus tem um polo de informática, que foi um projeto do ex-governador Paulo Souto e que a gente parou de ver empresas novas chegando na cidade.
É, assim, me preocupa porque Ilhéus já teve 12%, mais de 12% do polo de informática do país, né? Isso gerava um emprego direto estrondoso, né? Uma coisa que eu sempre luto, que as coisas têm que crescer, não diminuir. E hoje representa muito abaixo, acho que um terço disso aí, se não for um quarto, né? O setor privado tenta de todas as formas, mas se não houver incentivo público para que isso de fato seja preponderante, a gente não consegue, não tem jeito. E eu tive já conversando bastante com o Silvio, da Daten, né? Um grande entusiasta com a indústria, o cara que joga duro, a Daten emprega tantas pessoas aí, mas o quanto que a gente sabe que o governo poderia realmente dar condições melhores para que outras empresas possam chegar e desenvolver aquele polo que de fato merece uma atenção, né? A gente passa lá, tem desde falta de iluminação pública, o asfalto cheio de buracos, então assim, a gente precisa, fora os incentivos fiscais que precisam ser feitos para geração de emprego.
E né? atrair chegando essas pessoas, novas empresas, exato. Você vai gerar emprego, né?
E seria mais, você perde aquela receita talvez daquele imposto, né, trazendo aquele incentivo, mas você gera dinheiro na cidade, a população melhora a qualidade de vida e aquela população começa a consumir mais no mercado interno da cidade. Com isso, mais tributos, né, vão ser gerados para os cofres públicos, onde você vai conseguir fazer um trabalho melhor para a sua cidade. Então a gente tem que ter inteligência sobre isso, as pessoas precisam de oportunidade, os jovens estão aí precisando de capacitações, precisando de estrutura. Por exemplo, nós estamos aqui agora a construção da ferrovia e do porto, né? A gente já sabe. Olha o que a falta de planejamento faz, Robertinho. Nós já sabemos os empregos que serão surgidos daí para o futuro. Mas me preocupa a gente não ter uma política pública para treinar, capacitar as pessoas que aqui estão. Porque os empregos serão gerados, mas se não houver capacitação técnica, vão vir gente de fora, pegar os empregos que seriam nossos aqui e a gente continuará com a população desempregada. Ah, possa vir gente de fora trabalhar? Legal, mas vamos capacitar os nossos aqui dentro?
Vamos ter mão de obra.
Vamos ter mão de obra. Qual é o planejamento que você vê sobre isso? Qual é a política pública que a gente ouve falar para poder suprir essa demanda? Você não vai conseguir, vai esperar o emprego surgir para começar a capacitar a população? Ou seja, vai ser ocupadas as vagas para o pessoal de fora. Então isso é planejamento. Agora não. Vamos só remediar. Depois que as coisas estão acontecendo, que a gente vai remediar? Não, porque a gente não planeja isso, cara. Vamos capacitando as pessoas agora. Tem capacitação aí que pode demorar anos para a pessoa saber, de fato, a parte técnica do processo. Vamos incentivar isso, vamos buscar planejamento para isso. Isso que nós temos que pensar. Nós temos que pensar política a longo prazo. Mas sabe o que é que acontece? Aqui, na nossa região, é muito assim, ó. Robertinho fez... Você está no mandato. Você faz uma ação, aí eu entro, eu acabo com aquilo que você fez, porque foi o Robertinho que fez. E mesmo se aquilo for bom para a população, aquilo é interrompido, porque não é um projeto meu. Nós temos que parar com isso. Nós temos que ter pessoas comprometidas que peguem o que os ex-governantes fizeram e aprimorem.
Aprimorem.
Que sirva melhor. Não, olha, já deu certo isso aqui, eu posso melhorar aquele processo. É sobre isso que eu estou falando. Não deixar as coisas abandonadas, não deixar para trás aquele processo que tanto serviu a população por um período. Pelo contrário, você tem que pegar aquilo e capacitar mais, fazer melhores entregas, para que a população possa desfrutar sempre coisas melhores.
Você tem aqui um fã, ouvinte da Gabi, lá de Ubaitaba. Ele está parabenizando o Valderico Júnior, diz que o momento pede renovação e deseja boa sorte. E está aproveitando, querendo falar sobre a saúde, né? Muitas pessoas sofrem nas filas aguardando. O que é que um deputado pode fazer em prol? Através de emendas, né, para a questão de melhoria na saúde pública, Valderico Júnior?
Com certeza. O que o deputado federal pode buscar emendas, buscar recursos para que a gente possa aprimorar os equipamentos, né, melhorar os equipamentos, entregar para a população melhores equipamentos para que ela seja melhor assistida. E outra coisa, doutor Petinho, nós temos que ter políticos aqui que você pode até abrir posto de saúde novo, UPA. Agora, fechar o que nós já temos é um problema. Porque você, na verdade, você não está melhorando. Você só está mudando de local, né? Então, assim, você vê um posto de saúde abrir, uma UPA abrir e fechar um outro posto de saúde.
É lamentável.
Nós precisamos de fato servir melhor a população. Então, novos equipamentos, porque a cidade cresce, a região desenvolve. Não adianta você trocar seis por meia dúzia. Ah, tá entregando um prédio novo, mais moderno? Ok. Mas por que você vai fechar o que você já tem? Vamos ampliar a nossa rede? Diminuir as filas? Todos os dias, Robertinho, eu recebo, e vocês recebem aqui demais no programa, pessoas pedindo que estão na fila para fazer uma cirurgia, pessoas sofrendo na fila para fazer uma cirurgia, aí não tem isso, não tem aquilo, né? Você está num processo de regulação lento.
Inclusive, já pedi até socorro para você buscar através de amigos para ajudar, né? O povo pede, o povo vem até a rádio. A gente tem essa característica, Gabriela FM, que completa 30 anos no próximo dia 28, de prestar serviço à sociedade. E o povo tem buscado isso, né? Não consegue marcar um exame, não consegue fazer uma cirurgia. E a gente esbarra numa burocracia por causa de um documento, por causa de um cartão do SUS.
Então, você fica à mercê, e eu abuso mesmo. Eu ligo para os deputados amigos. Eu ligo, olha meu amigo, estou aqui com essa pessoa que está precisando dessa demanda aí de transferência para Salvador, vamos transferir ela, precisa de uma UTI. A gente tem que pedir, meu amigo, a gente tem que ter pessoas que falem por nós. E eu mesmo sem mandato, sem nada, o que eu posso fazer para ajudar, para puxar, para esticar? E não fico nem me contemplando com isso em rede social, não. Eu quero servir, meu amigo, eu quero servir. E isso você pode ter certeza que a gente, estando dentro do governo, a gente vai brigar para cada vez mais ser melhor assistidos.
A gente perguntando aqui se você está curioso também para saber quem vai ser o vice de Neto.
Essa é a pergunta de milhão. A gente sabe que está sendo melhor pensado, a gente sabe que Neto tem uma costura muito boa com os partidos que lhe apoiam, né? O clima está muito favorável e isso ajuda de fato. Mas essa pergunta realmente é uma pergunta que eu gostaria de responder, né? A gente sabe que isso vai ser um processo somatório, né? O grupo vem crescendo, né? E desde a chegada do PP para o processo, encorpa essa campanha. Você tem aí também o PDT, que é muito forte, tem muitas pessoas bacanas. Você tem o próprio Zé Ronaldo, né? Você tem Marcelo Nilo, você tem o pessoal do Cidadania também,
deputado Márcio Marinho,
né? Então, tá, que correndo. A gente sabe que são pessoas bacanas, né? Então, que podem somar bastante no processo. Entre outros nomes, que inclusive são discutidos também. Isso eu estou falando só as minhas colocações. Mas essa é a pergunta do milhão, como diz o outro.
Está curioso então também você, né? Olha, a dona Marlene, lá do Eco Água, está passando para desejar um feliz aniversário para você. Que Deus abençoe essa caminhada, né, sua na política, nesse novo desafio. E ela diz, confia em você, sabe que você não vai decepcionar Ilhéus nem a região.
Obrigado, minha amiga, estou muito, muito feliz com sua mensagem. Deixa eu começar a mandar um parabenzinho aqui também, posso? Mandar um grande abraço para Sandro do Vilela, que nos recebeu ontem no Vilela, no campeonato, lá no torneio lá, muito bacana, rapaz. A gente conseguiu bater um papo lá, tomar uma cerveja com o pessoal, foi bem legal, foi bem, bem divertido, né? Olha só como fiquei vermelho. O sol bem forte, né? Ontem foi dia de verão, né?
Domingão de sol.
Foi muito, muito bacana. Josemar também, um grande abraço. O Roberto Miranda, né, do Novo São Caetano, Itabuna, que tem feito um trabalho com a gente. O Zico, ex-vereador de Itabuna, recebendo a gente com muito carinho. A Karen e a Alex, pessoal de Canavieiras, né? Wolverine da Tapera falou com a gente aqui agora também. Ele está em Sambaituba hoje, mas pessoal da Tapera. Dr. Wagner Aires de Itabuna tem feito um trabalho com a gente muito bom. Fernandinho, também presidente do PL, tem ajudado essas construções, né? Adriano de Tapetinga, você vê que muita gente de fora, Robertinho. A gente sabe que a gente precisa ter votações fora, sabe, Robertinho? Não adianta fazer campanha só aqui, porque
tem que correr
a Bahia, porque a gente pode ter a gente tem que ter a nossa votação forte aqui, claro, porque é uma base que faz inveja a outros candidatos a deputados, tá? Os caras falam, rapaz, você já sai com uma boa votação de Léo, e é isso que eu espero. Que a gente possa ter um grupo coeso na nossa cidade, que a gente possa pensar pessoas que votem em candidato de fato da nossa cidade, da nossa região, porque isso é uma valorização muito importante. Mas a gente tem aqui Adriano lá de Tapetinga. Deixa eu mandar um grande abraço, um querido amigo meu, Arnaldo, que me acompanha desde 2018, Arnaldo lá de Castelo Novo, um grande abraço, a Manzo também, né? Frank do Carvão, figuraça. Na Conquista, figuraça, gente boa, Silvano do Galo, lá Tiagão dos Carilhos, lá da Feijoada da Rosa, seu João, o Will, Danilo, do Caneco Madeireira, aquele abraço querido, grande Leonardo, tem muita gente, depois a gente vai mandando mais abraço aqui ainda, vambora.
São 7h54, tá chegando já o final de programa, voa, rapaz, é rápido demais, viu? Bom, Valderico Júnior, região metropolitana do Cacau, englobando Ilhéus, Itabuna, e você falou desse raio aqui que nós temos de várias cidades. Você, né, está caminhando, correndo muito, estudando muito também, né, sabe qual é quais são os desafios de um deputado federal e qual é a sua visão sobre isso, sobre a criação, o fortalecimento da região metropolitana do Cacau.
Robertinho, deixa eu te pontuar uma coisa que talvez nem você saiba, mas quem me acompanha nas redes sociais sabe, né? Em 2020, pós-eleição, né, nós tivemos o segundo lugar, isso dia 15 de novembro, né, que foi a votação em 2020, as eleições. Mas em dezembro, mesmo com a derrota, eu tinha o compromisso de ir a Brasília. Eu tive em Brasília naquele mesmo ano, pós-eleições, né, que muita gente até duvidava que a gente pudesse continuar no processo. E pós-eleições eu estava em Brasília, estive lá com a ministra Tereza Cristina, estive com o deputado na época, Leu Lomanto Júnior, que recebeu a gente da melhor forma possível, levando, reivindicando sobre o endividamento do Cacau, né? O quanto que o Brasil pode de fato discutir melhor esse assunto, porque a gente sabe tudo que aconteceu, né, com a vassoura de bruxa, depois o endividamento que os fazendeiros tiveram para poder tentar salvar sua lavoura, e aí perderam a lavoura e ficaram endividados. Né? Então a gente tem que repensar tudo isso, tem que ter alguém que de fato busque a resolver essa sistemática para que a gente possa ter financiamentos novos para novo processo. As coisas evoluíram. Eu tive agora em Tarantim, e eu tenho vídeos, essa semana eu devo colocar aí, seu José lá plantando cacau em Tarantim, né, mesclado com bananeiras, cacau irrigado, ele bota o gotejamento, lá tava com 300 pés de cacau, aprendeu pela internet. Então, para você ver, olha o que a tecnologia está fazendo. Então, assim, por que a gente não tem políticas sérias para desenvolvimento regional do cacau novamente? O fruto do ouro, que tanto deu riqueza para nossa região como toda. Então a gente precisa ter pessoas compromissadas, que peguem isso aí e não coloquem um papel debaixo da sua pasta na gaveta do seu escritório. E sim, batalhe todos os dias, busque, articule, para que isso possa voltar a dar emprego, voltar a gerar renda, voltar a gerar riqueza para o nosso estado e principalmente para a nossa região. A gente precisa disso. Ilhéus tem muito zona rural. Você vê aqui, você anda Uruçuca, aquela região de Banco Central, aquela região de Inema, Pimenteira. É só cacau. Então a gente precisa de alguém que olhe por esse lado e valorize isso, busque alternativas para que a gente possa.
E hoje nós temos um cacau, um chocolate que é produzido na nossa região e premiado mundialmente. Uma coisa que demorou de fazer. A gente pegava as amêndoas daqui, né? o filé mignon e mandava para fora. Hoje a gente consegue produzir. Você sabe, você tem acompanhado isso, e todo esse processo, e hoje nós produzimos um chocolate aqui premiado mundialmente.
Eu sou amante de chocolate. Eu amo chocolate, adoro doce. É um dos grandes problemas. Por isso que eu tenho treinado dobrado, meu amigo. Porque gosto de doce demais, né? Fico feliz de ver a qualidade que nós temos hoje no nosso cacau. É. A gente vê o Salão de Paris premiando as amêndoas daqui de Ilhéus. Você vê chocolates famosos no mundo que levam o cacau aqui da Barri Calibu, o cacau gourmetizado agora, que botaram esse nome, né? E você vê aqui a própria Dengo, uma excelente marca, né, gigantesca, que usa o nosso fruto daqui. Então a gente sabe o trabalho que as cooperativas vêm fazendo. A gente vê aqui o Cacau do Céu, mas tem um chocolate dele com gorgonzola ali, que é um negócio diferenciado. Nunca nem se viu falar, premiado, entendeu? Então a gente fica assim, entre outras marcas, viu? Eu conheço, assim, todo lugar que eu vou agora tem o Amado, tem outras marcas, a própria Gabriela, né? Sem deixar de falar do chocolate caseiro de Ilhéus, que também tem buscado uma evolução no seu processo. Então, assim, a gente acredita. E outra coisa, o cacau pode nos dar tantas outras demandas, né?
Sim,
mel de cacau, outros produtos, subprodutos que podem fazer...
Derivados do cacau.
Exatamente, derivados do cacau. A gente tem que procurar políticas que valorizem tudo isso aí.
Pois é, e a gente sente essa necessidade, essa carência. A gente está chegando no finalzinho do nosso programa, vem aqui a turma de Uruçuca, Edna, prefeito Moacir, mandando os parabéns para você, Landa, muita gente aqui, o Beto, que é presidente, né, da associação aí, lá também tá mandando abraço. Wilson do Nelson Costa, Júnior, parabéns um bocado aqui, rapaz. Ele tá pedindo até aqui para falar com você, ele tá ao vivo nas redes sociais. Você tem uma presença marcante nas redes sociais, né?
É, graças a Deus tá aqui. Em torno de 30, 40 pessoas tem tudo online aqui com a gente. Até aí. Xande do Harmonia aqui mandando abraço aí. Meus parabéns, amigo. Grande abraço, pessoal, todo o seu fã-clube também. Obrigado pelo carinho. Deixa eu mandar mais abraço aqui. Gabriela de Camaçari, uma menina que tem um potencial gigantesco na política, fazendo um trabalho excelente por lá. Come Coque do Vilela, Ginaldo Júnior, aquele abraço. Dona Maria de Sambaituba, um beijo, viu? Pessoa que eu gosto muito. Maurício da Lagoa Encantada. Elias Tupinambá, também aquele abraço. Prefeito Moacir, aquele abraço. Natanael tá te mandando um abraço na rede social. É,
figuraça.
Mande um abraço,
liderança forte
aí
do teu Antônio Vilela.
Deixa eu mandar um abraço também para as mulheres que sempre valorizo na política, e as meninas que nos acompanham sempre fazendo. Você sabe que eu sou um cara da casa de 7 mulheres, né? É mãe,
já falou.
Esposa,
duas filhas.
3 irmãs, 2 filhas. Então são 7 mulheres na minha vida, então valorizo muito e tenho forçado bastante que as mulheres tenham compromisso com a política do nosso país, elas que são maioria. No nosso país, elas... Né, eu gostaria muito, Robertinho, que isso aqui deixasse de ser lei, de ter 30% de mulher de obrigatoriedade, certo? Eu queria que isso aí fosse tão natural, e eu tenho certeza que nós vamos chegar a isso em breve. Então deixa eu mandar um grande abraço para Luciana Pauletti, Tatiara, Ana Matilde, Doutora Eva, pessoal que nos acompanha muito. Deixa eu mandar um grande abraço, um grande amigo meu, que tem nos ajudado bastante, acreditado no nosso processo. Praticamente todos os dias... fala com a gente e manda e agrega pessoas, me apresenta pessoas. Toninho, do supermercado Bem Melhor. Toninho, aquele abraço pra você, pra Lucas, pra toda a família aí que tem nos abraçado, querido, que tem trazido pra perto pessoas importantes no nosso processo aí. Fico muito feliz de estar perto de você, viu?
Mandar um grande abraço. Bené da Bahia Surrental tá cobrando uma visita nossa
lá. Eu tô devendo um café a ele. Bené, pode preparar que eu tô chegando, viu, meu amigo? Aline do Alto da Esperança. Miquinha, aquele abraço também na Zona Sul aí. Um grande abraço também pra Nara. Nara do Iguape, um beijo a todo mundo aí. Fico muito feliz. Queria ter mais tempo aqui pra gente poder estar conversando mais.
Vamos
e mais.
Tem que marcar,
viu?
Parte 2 dessa entrevista. A turma da Lagoa Encantada.
Alfredo também, Alfredo Filho, doutor. Aquele abraço, Alfredão. Alfredão. Gente boa, cara que pensa política, pensa a região como todo. Fico muito feliz de ter pessoas assim do nosso lado.
Olha, a turma da Lagoa Encantada mandando um abraço pra você, agradecendo por você ter levado o ACM Neto na Lagoa Encantada, de conhecer de perto, né, aquele paraíso e um destino riquíssimo da nossa cidade, Lagoa Encantada. A turma tá ligada. O Zé Mascate, que representa aí a turma dos distritos, Júnior, também mandando um abraço
pra
você, parabéns.
Gosto muito do Zé Mascate. Zé, aquele abraço pra você e toda a sua turma. Eu gosto muito, são pessoas do bem, pessoas que sempre somam no processo da gente. Às vezes a gente não tá tão próximo, viu, Robertinho? Porque o dia a dia, você sabe que ele é muito distante.
É corrido.
Mas a gente gosta de pessoas de fato, né? Essas pessoas que somam no processo e querem ver a região, não por político, pessoa física, mas sim pela região. Pessoas que querem ver o processo da região muito diferenciado. Eu fico muito feliz. Deixa eu mandar um abraço pra galera do Alagoa Encantada que você falou aí, que vai ter um forró, né? No dia 23 e no dia 24 lá. Então, Maurício, aquele abraço. Parabéns pela força aí, meu velho, que você tem puxado aí pra essa região. Uma região que sabe que tem um carinho muito grande com a gente. Eu fiz questão de quando trouxe Neto agora da última vez pra levá-lo lá. Levei Paulo Souto, ACM Neto. Ele até gravou um vídeo naquele. Ficou encantado com aquele processo lá. Eu tenho certeza que ele, no estado, ele vai fazer muito por aquela região também. Entre elas, né? Essa região também que é muito forte.
Com certeza. Júnior, um abraço pra você. Parabéns mais uma vez. Receba o carinho de todos os nossos ouvintes. Ouvintes do Tropa, ouvintes da Gabriela FM. E sucesso nessa caminhada. E a gente breve marca uma parte 2, a segunda parte dessa entrevista, para falar mais de política, falar de Ilhéus, de desafios. Eu acredito e sei, né, que você está preparado para representar tão muito bem a nossa cidade e a nossa Bahia lá em Brasília. Parabéns, sucesso!
Obrigado, Robertinho, obrigado a todos os ouvintes, obrigado à população que aonde a gente passa tem nos dado um carinho gigantesco. Eu hoje vou fazer um aniversário diferente, eu fui convidado aos amigos dos bairros, né? E Júnior, vem pra cá. Então a gente decidiu que agora eu vou pra casa, vou tomar um banho, me arrumar, porque tava treinando. Mas hoje eu vou visitar alguns amigos e tomar uma cerveja ali, tomar um refrigerante acolá, comer uma carninha espalhada. Vou começar lá com o Sandro no Vilela a partir de 10 e pouco da manhã. Então você tá convidado, Albertinho, se quiser ir com a gente, vai ser bacana. Vamos estar rodando a cidade aí. Hoje vai ser um dia que eu vou estar
comemorando em cada canto
dessa cidade com pessoas que é importante que está do nosso lado.
Você é
Carlos, você também quer ir?
Você gosta do povo.
Ah, é. Então, deixa eu agradecer a equipe da Gabriela FM, pessoas que eu gosto muito. Mandar um grande abraço para a Carolzinha também, que fica no nosso escritório ali no Premier. Toda a equipe do Premier que nos recebe muito bem. Todo mundo, velho. Eu fico muito feliz. É uma cidade que eu amo, uma cidade que eu sou bem acolhido. E independente se as pessoas são apoiadores ou não da parte política, mas a gente tem um carinho muito grande e um respeito muito grande. E é isso que eu prezo.
Grande
gente,
abraço.
Obrigado.
Abração, obrigado, Anderson. Mundo. Gigantão aí, viu? Sucesso marcando a presença. Um abraço. Valderico Júnior foi o nosso convidado de hoje. Final de mais um Tropa de Elite. Agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Amanhã a gente se encontra bem cedinho, a partir das 6, no oferecimento todo especial Pré-Moldados Guanabara, Supermercados Meira, Contin Tintas, NP Materiais para Construção, Banco Bom Sucesso, Planeta Doce e, é claro, você do outro lado. Olha, perdeu a entrevista? Daqui a pouquinho, ao vivo, já disponível lá no nosso podcast e a live também no Facebook, esse bate-papo de hoje com o Valderico Júnior, aniversariante do dia e pré-candidato a deputado federal pela União Brasil. Valeu, Ilhéus! Valeu, Bahia! Até amanhã, hein? Que peninha, mas acabou. Amanhã, bem cedinho, a gente se encontra em mais uma super edição da Metralhadora da Informação. Tchau, tchau! Valeu, Ilhéus! Valeu, Bahia!
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.